falando sobre automação na aquicultura. Levando em conta esse contexto em que a nossa região é altamente produtiva em tilápias na aquicultura, de modo geral, nós vamos falar sobre essa ferramenta que pode contribuir e muito para essa produtividade e também na tomada de decisão dos produtores. E recebendo aqui com muita satisfação o Sérgio Alexandro, que é o desenvolvedor desta ferramenta, desta automação, que vai nos explicar como isso funciona e como isso pode contribuir com a produção. Sérgio, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia Marcelo, bom dia a todos, muito obrigado. Uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão interessante, né, tão inovador e muito importante aqui para a nossa região.
E aos ouvintes que acompanham e tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Sérgio, hoje a piscicultura ela já funciona em escala industrial, até devido à demanda do mercado, à alta produtividade. Nesse sentido, quais são os maiores desafios que esse modelo industrial de alta escala enfrenta e passa no dia a dia com os produtores?
Então, Marcelo, quando se fala em piscicultura, né, a maioria das pessoas imagina ainda um tanque, um açude grande aí, o pessoal, né, fazendo a pesca esportiva, né, a pesca de final de semana, como muitos conhecem como pesca e pague. Mas essa produção de larga escala que você falou aí, então, enquanto lá no pesca e pague, no açude normal, você tem uma densidade de uns 2 peixes por metro quadrado, né, de lâmina d'água, dentro dessa piscicultura que nós estamos falando em larga escala, você tem uma quantidade muito maior, de 4, 10, 12 peixes e algumas situações até mais. Então, quando você tem muitos peixes, muitos animais dentro do mesmo espaço, os desafios começam a ser muito maiores. Então, você tem o maior consumo de oxigênio, né, o principal deles, e um acúmulo de material orgânico. Então, os resíduos, os próprios animais e sobras de ração, né, ração, quando você faz a dosagem de ração, às vezes sobra alguma coisa, ela começa a ficar na água e vai degradando e vai prejudicando a qualidade da água. E quando a gente usa a expressão aquicultura, é porque nós cultivamos a água, não só a piscicultura. Então a água é o ambiente principal, né, para os peixes, e ela que deve ser cuidada e monitorada. Então os desafios começam por aí. Você precisa uma demanda maior de oxigênio, né, e fazer esse monitoramento. Quando você tem amônia, quando você tem, né, outros problemas na água, isso também deve ser monitorado, porque a amônia começa a ser alguma coisa tóxica já e prejudica, né, o desenvolvimento dos animais, e pode ser até uma questão de risco de vida para eles.
E todos esses fatores que você menciona, então ele tem uma relação direta com a quantidade de peixes que estão no mesmo tanque, isso?
Exatamente, exatamente. Porque quando você tem uma produção em larga escala, você precisa, a ideia disso é você produzir mais, né, produzir mais com os mesmos recursos, o mesmo recurso de espaço, o mesmo recurso hídrico que você tem, a logística. Então, quanto mais produz dentro do mesmo recurso que você tem, é ganho no cultivo. Né?
E nesse sentido, essa automação que você vai explicar para nós um pouco como funciona, contribui um pouco com essa qualidade de produção. Mas antes de você explicar como funciona essa automação, conte para nós como esse projeto começou, a partir de que antecedentes e fatores que levaram você a pensar e construir essa automação.
Na verdade, a automação mesmo na aquicultura, piscicultura, ela já existe há um bom tempo, né? Em países aí, Estados Unidos, Israel, né? Nosso vizinho aqui no Chile, né? na produção de outras espécies de peixe, que não a tilápia. Então isso já existe. No Brasil, era meio complicado. Existia alguma coisa já, né? Tem outras empresas também, mas faltava alguns recursos nesse equipamento. E a assistência também era complicada. Então, como eu já trabalhei muito tempo aí na área de automação, desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, então tinha essa demanda, né, essa possibilidade, e eu comecei a desenvolver o projeto e deu certo, e nós fomos melhorando, e é uma tecnologia que eu estava o tempo todo melhorando. Então, assim, a cada tempo surge, né, uma alteração, surge alguma inovação, e nós vamos complementando ela cada vez mais. Então, é algo que já existia, mas precisava ser melhorado. E nós melhoramos com a nossa região aqui do Oeste, o Paraná é o principal produtor, dentro do Paraná é a região Oeste. Então aqui a gente está conseguindo, né, desenvolver alguma coisa legal nesse sentido e atender aí grande parte dos produtores e as cooperativas também aqui.
E na prática, o que essa automação ela faz dentro desse tanque de peixes e como que o produtor usa isso?
Então, assim, na prática lá, né, olhando, falando de equipamento mesmo, então existe um controlador eletrônico que fica instalado na margem do tanque. Quando eu me refiro ao tanque, é o que o pessoal conhece por açude, né? Mas tecnicamente nós falamos tanque, viveiro, dependendo da situação. Então existe um equipamento eletrônico instalado na margem desse tanque com uma sonda dentro da água. Essa sonda, ela, basicamente, o que é básico para os peixes, é o oxigênio dissolvido, né, a saturação e a temperatura da água. Então essa sonda fica o tempo todo monitorando o oxigênio, temperatura, e enviando para esse controlador. E esse controlador tem uma comunicação com a internet, né, com uma página, com um aplicativo, onde o produtor e os técnicos extensionistas que atendem esse produtor, eles configuram os níveis de oxigênio que eles querem, horários para fazer uma movimentação da água, configuram também, através da biometria, né, que é o crescimento do animal, eles configuram dosagens de ração, porque cada fase, cada época, cada tamanho do peixe, ele precisa de uma ração diferente, uma quantidade diferente. Então tudo isso é configurado, né, através do smartphone, e essas informações vão para a nuvem, ficam armazenadas e mandam para o controlador. Então o controlador monitora, né, os parâmetros da água, né, se precisar também ele controla a amônia, que é muito importante, mas como eu falei, o básico disso é o oxigênio mesmo, a temperatura, né? Ele fica monitorando. Conforme o oxigênio vai baixando, ele vai ligando grupos de aeradores. Os aeradores é o que o pessoal chama de chafariz, né, que vê dentro dos tanques. Então, conforme o oxigênio vai caindo, ele vai ligando aeradores. O oxigênio caiu mais, liga mais aeradores. O oxigênio estabilizou, ele começa a desligar. Então, aí você já tem uma economia de energia e economia da máquina. Porque até então, sem esse recurso, o produtor precisava ir lá ligar o aerador em algumas horas do dia, desligar, ligar à noite. Né? À noite é um horário que ocorre maior falta, maior baixa de oxigênio. Então, ele teria que fazer esse processo todo manual. E a automação já faz isso automaticamente, né, através da sonda e do controlador. Baseado, assim, nessas informações que foram configuradas, em os horários específicos, né, que você programa, você define, ele vai fazer o arraçoamento. Então, ele vai ter uma máquina que atravessa o tanque distribuindo a ração na quantidade certa e corrigido pela temperatura, porque a temperatura da água também influencia na quantidade de ração que você pode dosar para o peixe. Então, em tempo real, ele faz essa correção da temperatura e, se precisa, ele vai fazer um raçoamento um pouco menor ou um pouco maior. Então, isso são as coisas básicas, né? Tem outros recursos também de equipamento, dependendo da situação do produtor, eles podem ser ativados ou não, né? Para controle de amônia, para renovação de água, né? Essas coisas, assim, gera alertas também, né? Alarmes. Quando o oxigênio chega num nível muito crítico, ele manda informações, manda mensagens pro smartphone do produtor, do técnico, ele entra em modos de emergência. Então, qualquer situação anormal que acontecer lá, uma queda de energia, ele é mantido por baterias e manda informação que caiu energia. Arrebentou um cabo de um sensor, ele vai mandar a informação que tem uma anomalia lá, ele vai ligar os aeradores para garantia, né, por segurança. Então, assim, é um equipamento que está lá no campo instalado, está conectado com a internet e o produtor o tempo todo está sabendo o que está acontecendo com o cultivo dele.
Sérgio, essa estrutura, esse equipamento, ele é adquirido pelo produtor e torna-se um objeto, um produto do produtor, e aí ele faz todo esse controle? Ou, na verdade, essa automação é um serviço que é contratado e alguém, uma equipe, um responsável, é que faz esse controle para o produtor?
Tem as duas formas, né? O produtor pode adquirir o equipamento, a nossa equipe vai lá, faz a instalação, treina ele, treina o técnico, e o equipamento é dele.
Por conta dele.
Por conta dele. Né? Precisou de assistência, nós temos assistência na região. Mas se ele não prefere não comprar o equipamento, nós instalamos o equipamento lá, nós monitoramos para ele, e em qualquer anomalia o nosso técnico da região vai lá, faz a substituição, né, faz a assistência que precisa.
Certo. E havendo, por exemplo, uma produção com mais de um tanque, também exige-se mais de um equipamento.
Exatamente. Muitas pessoas pensam, não, se eu monitorar esse tanque, o outro tanque do lado vai ser igual. E não é. Então você pode ter o mesmo tamanho de tanque, a mesma quantidade, né, de animais e peixes lá dentro, mas um vai ser um ambiente e o outro é outro. Então às vezes você tem um oxigênio muito bom no tanque e uma amônia boa e você no outro tanque você não tem a mesma coisa. Então é importante, cada tanque é um ambiente diferente e tem que ser monitorado de forma diferente.
Já temos muitos produtores usando essa tecnologia aqui na região?
Temos, a região nós temos bastante. Nós atendemos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Agora recentemente estivemos no Nordeste fazendo automação para camarão, cultivo de camarão também. Mas os maiores produtores, né? A maior região produtiva do país é a região oeste aqui. e é onde também nós temos a maior parte dos nossos clientes.
Por exemplo, já que esse equipamento consegue trazer esses dados e essas informações do oxigênio, da alimentação dos peixes, o que é mais importante nessa questão da alimentação dos peixes? É, por exemplo, o tamanho desse peixe, dessa espécie, a temperatura da água, é o oxigênio? O que o produtor realmente precisa ter um cuidado e uma atenção maior?
Vários estudos já de muitos anos atrás, feito, né, com a tilápia, que é a espécie mais produzida aqui, eles definem algumas temperaturas de água, né? Então, cada temperatura para esse tipo de peixe, nesse tamanho, você tem uma dosagem de ração, né, para essa é a dosagem, com essa proteína, esse é o tipo de ração. E para cada temperatura de água, você tem que fazer uma dosagem, uma redução, né, ou um aumento da ração. Muitas pessoas, quando começam a trabalhar com a automação, que ela vai fazendo esse controle sozinho, ela começa a ver que às vezes ele está dosando menos ração e às vezes mais. Então ela fica até às vezes meio apreensiva, né? E agora, está dando certo? Mas tudo isso é baseado em estudos, né, em dados que os fabricantes de ração recomendam. Então são coisas que acontecem ali dentro, que, claro, o custo da ração hoje é o mais significativo, né? Você pode chegar a 80%, né, de todo o custo da produção é a ração. E é o que, claro, quando você vai fazer o racionamento certo, é isso que vai fazer o peixe desenvolver. Né? Então, quando você tem esse arraçamento da forma correta, você pode ter uma redução, né, da ração que você ofereceu para ele e, ao mesmo tempo, um melhor desenvolvimento. Porque você está fazendo um arraçamento adequado para aquela temperatura, para aquele momento, né, e, ao mesmo tempo, o oxigênio está sendo controlado. Então, para o peixe fazer o metabolismo, né, dessa alimentação dele, ele precisa ter um oxigênio bom. Então, se você está fazendo o controle do oxigênio e está fazendo uma dosagem correta da ração, o resultado disso é o melhor desenvolvimento do animal.
Isso. E nesse caso também, investir nesse equipamento, como você colocou, quase 80% desses custos de produção estão relacionados à ração. Então o propósito também desse equipamento, para além desse monitoramento e esse oferecimento de dados mais precisos para o produtor, mas também é redução de custos. Então ele faz esse investimento no equipamento e na automação, mas consegue fazer essa redução de custos depois na ração e em outras ferramentas que ele precisa usar no dia a dia nessa produção, não é?
Exatamente. Muitos pensam que se ele vai controlar a ligação dos aeradores e vou economizar energia. Sim, na maioria dos casos você vai economizar energia, porque como à noite é um horário que falta oxigênio, o pessoal no final da tarde começa a ligar os aeradores. E muitas vezes não precisava. Muitas vezes você pode ir até mais tarde para começar a ligar ou liga menos aeradores. Né? Então aí você tem um consumo, uma economia no consumo. Mas muitas vezes o produtor quer economizar na quantidade de aeradores ou energia e deixa cair o oxigênio. Quando cai o oxigênio, ele pode estar economizando energia, mas ele está perdendo no desenvolvimento porque ele não tem oxigênio. Entende? Então às vezes é melhor você gastar um pouco mais de energia, mas você vai ganhar no final do lote com o desenvolvimento melhor do peixe. Né? Então, fazendo o arraçamento certo, tendo esse controle do oxigênio, a gente vai estar otimizando o processo. Claro, ele vai, a ideia, e muitas vezes nós temos relatos de vários clientes, né, que ele teve economia tanto de energia como de ração e teve um melhor desenvolvimento, né, o lote saiu com um tempo mais curto, e muitas vezes no primeiro lote, né, se você instalar uma automação, por exemplo, no início do lote, no primeiro lote ela já se paga. Entende? Então, assim, daí você tem um equipamento seu, pago, que está fazendo todo esse controle, né, por todo o resto da vida, assim, né, como a gente pode dizer, e te trazendo toda a segurança que você precisa. Por exemplo, assim, eu não posso, os produtores reclamam que não pode sair um final de semana porque não tem ninguém que vai cuidar o tanque. Né? O pessoal que não tem colaboradores, né, que eles mesmos cuidam, os produtores cuidam. Então a automação está fazendo esse monitoramento, vai mandar mensagens para ele, vai acionar modo emergência e vai estar monitorando o tanque o tempo todo. Então ele tem essa segurança. O resultado dessa economia, né, tanto de energia de ração, um melhor desenvolvimento, e o tanque dele está sendo autogerenciável. Então ele não precisa estar indo o tempo todo lá, fazer, acionar um aerador, desligar um aerador, fazer o arraçamento que ele está fazendo sozinho, e ele está mandando o resultado de tudo isso em tempo real para o produtor, né? Então ele está o tempo todo sabendo o que está acontecendo com o tanque dele. Sem contar que todas essas informações ele fica gerando gráfico e relatório. Então todo o oxigênio, temperatura, fica gerando gráficos e armazenado no banco de dados. Se acontecer algum alarme, algum alerta, existe um histórico desses alarmes também, com o dia e com o horário que aconteceu. Então, tudo isso aqui, né, são métricas que ele pode usar para fazer um melhor gerenciamento do tanque dele. Então, ele sabe o que aconteceu com o oxigênio na noite anterior, na semana passada. Ah, hoje choveu, não choveu, o que aconteceu com o oxigênio, quando chove, quando tem sol. Então, tudo isso aqui colabora para o cara fazer uma melhor gestão, né, do processo dele, do cultivo dele.
Sérgio, para quem já utiliza esse equipamento, essa estrutura, já notou-se uma mudança, por exemplo, na qualidade desse produto, depois que esse peixe, depois que ele é comercializado, depois que ele é consumido, mudou muito a qualidade desse produto?
O que muda bastante é o tempo de cultivo. Entendeu? Então, às vezes o pessoal está, como eu disse, às vezes ele está economizando, né, na ração, na energia, e está tendo um aproveitamento melhor. Então, isso aí o pessoal, né, já tem relato, a gente já consegue não medir com números, porque isso depende do produtor, são números deles, né, muitos não passam essa informação, mas eles relatam que sim, que teve uma melhora, que, né, o lote ficou um tempo mais curto, teve economia de ração. Então, só na economia de ração, se ele seguir uma configuração certinha, né, e o que o técnico recomenda, só na economia de ração, no final de um lote, o equipamento se paga.
Temos aqui a pergunta, Sérgio, de um ouvinte, o Anamir Miguel, que está nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado, Anamir, pela sintonia. Ele manda a seguinte pergunta: essa automação pode chegar ao nível de substituir a função do tratador na ação mesmo de jogar a ração no tanque?
Então, essa automação, ela faz todo o controle do alimentador, do tratador. Então, existem fabricantes, né, da máquina, que é o alimentador, e todos eles têm uma função lá manual, que você vai, aciona no botão e vai fazer o arraçoamento, você desliga o botão e ele para. E tem uma função semi-automática, que você programa um tempo, ele vai lá, joga a ração. Todos os fabricantes, nós conseguimos fazer a integração. Então, quando você faz a biometria do peixe, que você mede o peso, o tamanho dele, o desenvolvimento, você lança essas informações no nosso sistema. Ele vai fazer o cálculo, vai cruzar com a quantidade de ração que o técnico recomendou, e vai fazer a dosagem sozinho. Então, ele assume o controle dos alimentadores que existem no mercado. Entende?
Como que você projeta, Sérgio, eventuais aperfeiçoamentos desse sistema, levando em conta que a produção de tilápia tem crescido bastante aqui na nossa região e as expectativas a médio e longo prazo também são bem positivas. Estima-se que a produção vai aumentar ainda mais no futuro.
Sim. Nós estamos sempre de olho nas tecnologias que estão surgindo por aí, né, para fazer, claro, um melhor controle, um melhor raçoamento, para, de repente, até reduzir custo do equipamento, porque hoje ele não é um investimento tão barato também, mas imagina, você tem uma sonda que mede o oxigênio através da luz. Então, são tecnologias que não são baratas e são instrumentos sensíveis. Então, a gente sempre está de olho no que está surgindo no mercado, o que dá para aproveitar, né, o que dá para... Claro que tudo isso a gente tem que entender como que funciona também o mercado, né, a economia dentro do Brasil. A gente podia fazer algo muito complexo, muito inovador, mas para o consumidor, para o produtor brasileiro, de repente não é acessível. Então a gente sempre está fazendo aquele equilíbrio, a tecnologia que atende, que vai trazer resultado dentro da economia, né, do campo, né, da área.
Sérgio, aos que estão nos acompanhando e que tenham mais interesse em saber sobre essa automação, onde buscar essas informações e tirar dúvidas?
Nós temos o site da empresa, né, do generalsystem.com.br, tem o Instagram também, e pode entrar em contato, chamar, tirar dúvidas, a gente está sempre ajudando, respondendo, né, e...
Sérgio, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco e explicar para nós um pouco sobre essa automação que pode contribuir muito na produção de tilápias, na produção da aquicultura. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo, eu que agradeço. Foi um grande prazer.